jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Terça-feira, 19 de abril de 2016. Daqui a pouco, a definição dos jogos de semifinais do Campeonato Paulista. A partir de agora, todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Começamos com o Corinthians, Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, o Corinthians anunciou o Marquinhos Gabriel e o apresentou ontem. Ele até assistiu o jogo no final de semana lá na Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, como gosta o Rezende, né? Olha, e o Marquinhos Gabriel pode ser inscrito agora no lugar do Giovanni Augusto no Campeonato Paulista. Infelizmente, uma contusão, ele fica um mês fora do futebol, mas o Rodriguinho está voltando e pode ocupar essa vaga ali pelo lado do meio campo, no lado direito da equipe do Corinthians, que antes da decisão com a equipe do Audax no fim de semana, ainda terá nesta quarta-feira o cobressal pela Libertadores para confirmar a primeira colocação do Grupo 8, Flávio.
O São Paulo vai se preparando para jogar lá em cima. Alô, Márcio Espímpolo.
E o São Paulo vai se preparando para o jogo decisivo contra o Strongest em La Paz pela Libertadores da América. Michael volta à zaga do time. João Schmidt, com entorse no joelho, está fora do jogo. Será fundamental a classificação, já visando ao planejamento para o segundo semestre.
Dessa vez não teve nem sufoco, Fred Júnior. Vamos falar do Palmeiras classificado.
É verdade, Flávio. Com tranquilidade, não jogou um ótimo futebol, mas com tranquilidade venceu o São Bernardo 2-0. Está na semifinal do Campeonato Paulista e já sabe, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras, que tem toda a rivalidade com o Santos, decidiu o Campeonato Paulista, decidiu Copa do Brasil. Mais uma decisão agora que vale uma vaga na final do Paulistão. Hoje o elenco de folga, na prática, né? Pelo menos nos microfones, ninguém fala do Lucas Lima, mas que ele terá uma atenção toda especial no jogo contra o Santos, isso ele terá, Flávio.
Desestabilizou o adversário, já conseguiu o que queria. Aliás, Santos Futebol Clube, olá, Rafael Tebas.
É, e o Santos enfrenta o Palmeiras com total cobertura da Jovem Pan esse próximo fim de semana pela semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo só na Vila Belmiro. Antes, porém, tem Copa do Brasil, primeira fase, a estreia. O Santos pega o seu xará do Amapá, Santos do Amapá, contra o Santos Futebol Clube Gigante Santos, que jogará com um time completamente reserva. Nem o Dorival vai viajar.
Rio de Janeiro, olá, Rodrigo Viga.
Notícias que vêm da Europa dão conta de que Neymar vai ser chamado para a disputa da Copa América. E como é que fica as Olimpíadas? Aí, talvez, uma futura negociação possa viabilizar a liberação do centroavante do Barcelona. Mas é um sinal claro, se isso for verdade, de que Dunga está preocupado com o seu prazo de validade. Afinal de contas, um tropeço na Copa América pode derrubá-lo, para a alegria de parte da torcida brasileira. Clubes do Rio de Janeiro começam a se preparar para decisões que vêm pela frente. Flamengo e Fluminense ainda tem Copa do Brasil e Copa Sul Minas Rio de Janeiro. Fluminense decidindo nesta quarta-feira contra o Furacão. Já Vasco e Botafogo se preparam para as semifinais que vão acontecer no próximo final de semana. Flamengo e Vasco vão jogar em Manaus. Fluminense e Botafogo ainda acertam os últimos detalhes para o palco do duelo.
Doze e quatro em São Paulo, o Jornal do Esporte já está no ar para você.
Jornal de Esportes. Estou mazio, esse é o meu segredo. Estou mazio, pra você comer sem medo. Estou mazio, pra comer na casa do sogro. Estou mazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estou mazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estou mazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O impeachment de Dilma, em edição histórica de Veja. Um documento para ler, guardar e refletir. Como o país chegou até aqui e quais os próximos desafios. Veja Impeachment, já nas bancas, no tablet e iPhone.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você.
Jornal de Esportes.
E 6, reunião dos clubes semifinalistas do Campeonato Paulista para definição de datas e horários dos jogos. Alô, André Ranieri, direto Federação Paulista de Futebol.
É isso mesmo, Flávio. Boa tarde a você, boa tarde ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Nesse momento, acontecendo a reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista. Agora há pouco, as televisões foram liberadas para fazer algumas imagens. A reunião está próxima do fim, mas por enquanto não há definições de datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Essa reunião que conta com representantes dos 4 clubes, Edu Gaspar pelo Corinthians, Vampeta, nosso companheiro pelo Audax, tem também o Modesto Roma Júnior dos Santos e o Paulo Nobre do Palmeiras. A tendência é que os dois jogos aconteçam no domingo. O Santos até poderia jogar no sábado, mas isso dificilmente vai acontecer, já que na quinta-feira tem compromisso pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Xará, o Santos do Amapá, e por isso deve jogar no domingo também. Um palpite meu é que o clássico entre Santos e Palmeiras acontece no domingo às 4 horas da tarde na Vila Belmiro, e um pouco mais tarde às 6h30, Corinthians e Audax na Arena em Itaquera, mas só palpite a definição daqui a pouquinho, em poucos instantes, e aí eu volto no Jornal de Esportes da Jovem Pan para confirmar direitinho, Flávio.
12 horas e 8 minutos, o Corinthians então não sabe ainda o seu jogo do final de semana, mas sabe o jogo do meio de semana, Luiz Carlos Quartarolo.
É verdade, rapaz. Você tem alguma coisa para fazer hoje à noite, meu caro Flávio Prado?
Tenho.
Puxa vida, não é na região do Itaquerão, da Arena Corinthians?
Não, é na Zona Leste, mas não é na
Puxa
região...
Puxa vida. Não, porque o Cobressal vai fazer um treino de reconhecimento no estádio onde acontece o jogo amanhã. Tá certo que o técnico do Cobressal, precavido, já avisou que será um treino fechado, porque provavelmente ele fará grandes surpresas amanhã contra o Corinthians. A brincadeira à parte, é um direito dele, ele vai treinar e logo após a imprensa poderá entrar para entrevistar ou não o técnico, o jogador do Cobressal. Aí é uma definição da assessoria de imprensa, sim, porque lá também temos diretor de comunicação nesse time chileno.
Mas não como eu.
Obrigado, Flávio. Mas ele estará hoje à tarde no CT do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians fará seu treinamento. É, Corinthians já conhece de sobejo ali o gramado da arena, então não haverá problema. O árbitro para amanhã será o equatoriano Carlos Orbe, com Flávio Nau e Edwin Bravo. Esse é o trio de arbitragem para Corinthians e Cobressal. Jogo às 21 horas e 45 minutos. Para o Corinthians vale o quê? Vale a busca da primeira posição do Grupo 8. Entra já classificado. O Rodriguinho recuperado pode até reaparecer. O Giovanni Augusto, a gente já falou ontem aqui, um mês fora do futebol, não houve a fratura no quinto metatarso do pé direito, mas de qualquer maneira a contusão é grave, ele fica um mês fora. Corinthians está tentando alterar aí a inscrição dele no Campeonato Paulista, colocando no lugar o Marquinhos Gabriel, que ontem se apresentou, finalmente é jogador do Corinthians, já viu o jogo de sábado contra o RB Brasil, é claro que gostou da arena, e ele fala sobre essa chegada ao Corinthians Paulista.
Primeiramente é uma satisfação estar vestindo essa camisa, é a maior do país, com a maior torcida, então agradecer a diretoria, o esforço que todo mundo fez, agradecer o pessoal que cuida de mim, cuida da minha carreira, que fizeram um trabalho muito bem feito, e dizer para todo mundo que eu estou muito feliz de estar aqui e que agora tenho 4 anos para mostrar o meu valor, o meu trabalho, e vou procurar fazer isso da melhor maneira possível.
E o Marquinhos Gabriel, que fala também porque acabou escolhendo o Corinthians, já que também negociava com o Santos.
A Libertadores, o Tite, a grandeza do clube também, a visibilidade que o clube pode me proporcionar também. Então, eu vou procurar fazer o meu trabalho aqui bem feito para meus objetivos individuais eu conseguir alcançar também.
Tá vendo só, né, Flávio, Vanderlei, Bruno? O Santos acabou perdendo a Copa do Brasil para o Palmeiras. Palmeiras foi a Libertadores. E a primeira coisa que o Marquinhos respondeu para dizer por que a escolha do Corinthians, além de outros detalhes, a Libertadores, que o Santos nesse momento não tem. E para encerrar, Marquinhos Gabriel foi perguntado e falou também dessa disputa entre Corinthians e Santos pelo jogador. Estava negociando com o Santos, de repente o Corinthians atravessou, não estou nem dizendo que foi ilegal, mas acabou levando o jogador.
O Santos estava assim negociando, mas comigo não teve nenhum contato direto para falar de salários, e sim com o Al-Nassr. Quando o Al-Nassr aceitou a proposta do Santos, eles demoraram um pouquinho para a proposta de se ia ser à vista ou a prazo. Então foi isso que demorou. Então o Corinthians chegou nesse caminho. Chegou com dinheiro à vista e assim começou as negociações. Foram 3 dias muito intensos e com a eficiência da diretoria, do pessoal que cuida da minha carreira, hoje eu estou aqui muito feliz.
E o que embrulhou um pouquinho a negociação, tanto com o Santos no começo e depois até com o Corinthians, foi a entrada de alguns agentes buscando realmente levar um pouquinho dessa comissão, dessa transação de 3 milhões de dólares envolvendo a transação do Marquinhos Gabriel. Já temos aí a data do jogo, meu caro Bruno Prato? Que Rádio ao Vivo é assim.
Saiu aqui no Twitter da Federação Paulista. Corinthians então é Aldax, é oficial. Sábado, 18h30, Corinthians e Aldax. Domingo, 16h, Santos e Palmeiras.
E daqui a pouco o André Ranieri vem com maiores detalhes, está acompanhando tudo, vai ouvir personagens lá na Federação Paulista de Futebol. Então, atenção, Titi está ouvindo, né? Olha, o jogo será no sábado, às 18h30 no Itaquerão, Corinthians e Aldax. Um jogo para sábado ou para domingo,
legal,
né?
Legal a formatação. Um jogo de sábado, às 18h30, que eu acho um horário bem legal para o sábado. O cara não perde a balada, o cara pode, se for o caso, trabalhar, descansar à tarde.
Almoça bem.
E aí, ele, quando for, 8h30, 9 horas, ele ainda pode ir pra balada. Nós que somos baladeiros,
sabe? Claro.
E o domingo fica reservado pro clássico. Acho que é legal. Acho que tá bem formatada a coisa. Gostei.
Beleza.
Gostei.
Em frente, Flávio.
É isso aí. 12h13 em São Paulo. Vamos falar do Palmeiras, que agora já sabe que vai jogar no domingo, meu caro Fred Júnior.
É verdade, Flávio. Até no discurso ontem dos jogadores, o Palmeiras ganhou folga nessa terça-feira. A tendência é que o Palmeiras jogaria mesmo domingo contra o Santos. A semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu ontem o São Bernardo 2-0. Reencontra o time que enfrentou o Palmeiras por 2 oportunidades em decisões do ano passado. Na final do Paulista deu Santos, na final da Copa do Brasil deu Palmeiras. Mas na Vila Belmiro, o Santos venceu tanto no Paulista como na Copa do Brasil. Por isso a preocupação, o Palmeiras sabe, tem que jogar bem para conseguir um bom resultado e vencer o Santos, que no Paulistão não perde há 5 anos jogando na Vila Belmiro. A última derrota foi exatamente para o Palmeiras. Vamos ouvir aqui então o técnico Cuca falando dessa rivalidade. Ele não estava no clube no ano passado, mas ele fala a respeito dessa rivalidade contra o Santos.
Se nós fosse jogar com o Corinthians, você ia estar me perguntando a mesma coisa. E agora, Cuca? tem lá o Corinthians, né? Que vocês venceram no Pacaembu, agora tem o Santos, era um dos dois. E para ser o Santos, a gente tinha que vencer no jogo normal. Se fosse o Corinthians, seria nas penalidades. É um jogo lá, de uma torcida só. Lógico que o Santos vai estar do lado do seu torcedor. Agora, com esse negócio de motivação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu era um treinador que eu motivava muito meus times, assim, eu pilhava, né? Às vezes passava até do limite, sabe? Um pouquinho. Um dia, no Maracanã, eu dei uma pilhada tão grande assim no Botafogo, que eu tive que tirar um jogador nos 15, 20 primeiros minutos, que ele não parava de chorar. Aí eu falei, puta que merda eu fiz. E tive que tirar, então a gente tem que tomar cuidado com isso, deixar o jogo ser o natural, e não só nesse lado, tem que tomar cuidado também no lado violência, né? A gente que somos os profissionais, não instigar provocação disso ou daquilo, que depois acaba virando coisa ruim, né, para o próprio torcedor. Então vamos jogar um jogo. Eu adoro o Dorival Júnior, meu parceirão, jogamos junto, Juventude, aqui no Palmeiras, está fazendo um grande trabalho, e nós vamos lá medir força, né? Tomara que a gente saia de lá vencedor.
O Santos, o estilo do Santos jogar, o Cuca elogia, fala a respeito, o Quartarolo esteve lá e ouviu o técnico Cuca.
Eu gosto da equipe do Santos, acho uma equipe leve, acho uma equipe que não tem muita posição fixa do meio para frente, ela circula bastante, é difícil marcar. Eu gosto da equipe do Santos, no geral, é um time que há 7 campeonatos chega na final, acho que ganhou 5, né? 4 ou 5. Então todo ano está chegando, e jogando na Vila o Santos é mais forte ainda. Então a gente tem que entender bem o jogo, entender o adversário, ver o que pode neutralizar, ver o que pode ter em cima de vantagem ofensiva para fazer um bom jogo domingo. Nós temos confiança de fazer um bom jogo.
Vamos ouvir o Robinho enfrentar o Santos, esta rivalidade, como será?
Ser tranquilo, o Cuca, eu acho que já vai trabalhar isso aí essa semana. Provocação ficou para lá, a gente vai lá fazer o nosso trabalho, buscar o resultado, a gente precisa da vitória, sabe disso, sabe da dificuldade que é jogar na Vila Belmiro, e vamos lá para fazer um grande jogo.
Vai ser jogo de uma torcida só, as provocações estão na internet, elas aconteceram aqui, aconteceram na final da Copa do Brasil. De que forma vocês vão lidar com isso? Vai tentar se isolar ou tem que sentir o clima do jogo mesmo?
Não tem como isolar, né? A Vila Belmiro, a gente sabe da dificuldade que é, a torcida faz muito barulho, ainda mais torcida única. Mas aqui só tem jogador experiente, jogador que tem que controlar o emocional para fazer um bom jogo.
Robinho, o Lucas Lima terá um carinho todo especial de vocês, do Palmeiras?
Não, o Lucas Lima vai ser marcado como nós marcamos sempre todos os jogadores. O Santos não é somente o Lucas Lima, tem outros jogadores lá que eu vejo até mais importante, que na minha opinião é o Gabriel, o Ricardo Oliveira, então o Renato, eu acho que é um dos principais jogadores ali que faz o time do Santos jogar ali no meio. Então todos os jogadores vão ter marcação, com certeza, bem forte.
E agora o Fernando Praz, goleiro experiente do Palmeiras, falando desta rivalidade que aumentou, né, se acentuou após as finais envolvendo o Santos e Palmeiras no ano passado, ele fala a respeito.
Não, a rivalidade para mim sempre é bom, até porque eu levo pro lado bom, pro lado desportivo. O que não pode acontecer é rivalidade fora de campo, com violência, com desrespeito. E a gente dentro de campo tem que ter a consciência disso também, que a gente está ali para jogar futebol, para disputar dentro das regras e com responsabilidade, com caráter. Mas a rivalidade, com certeza, nesse último ano aflorou muito entre Santos e Palmeiras, muito por causa das duas decisões que tiveram.
Pelo lado do Palmeiras, pode ser decisivo para o Palmeiras ganhar? É um jogo só na Vila, o Palmeiras já teve essa experiência no Paulista no ano passado, perdeu nas penalidades e na Copa do Brasil trouxe um resultado importante para definir na Arena, perdeu por 1-0 só. O que pode ser importante, fundamental, o Palmeiras ir bem na Vila Belmiro e chegar à final?
O importante é ter uma marcação bastante agressiva, porque o Santos é um time que tem qualidade individual, gosta de ficar com a bola, é um time de intensidade e ter tranquilidade e valorizar a posse de bola, né? Contra times assim, tu quebra a intensidade deles ficando com a bola, porque um time que normalmente é ofensivo com muita intensidade, não tem como ser um time que goste muito de marcar, que tem aptidão para marcar. Então, a gente tem que marcar forte eles e quando tiver a bola, a gente tem que ter tranquilidade e saber valorizar essa bola para quebrar esse ímpeto deles.
Este, então, o Fernando Prass. Palmeiras se apresenta na quarta-feira na Academia de Futebol, pensando no Santos, adversário de domingo, às 16h, na Vila Belmiro, semifinal do Paulistão. Palmeiras não tem problemas de desfalques para essa partida. Pode ter aí força máxima para o jogo contra o Santos, jogo importante envolvendo essas duas equipes. O Alione consta numa lista de 57 jogadores, uma pré-lista da seleção pré-olímpica argentina. Até o Centurion está nessa lista e aí o Alione está ao lado, Calleri, Centurion e Alione, 57, bem, muita coisa para acontecer. Já tem gente falando, ah, o Alione pode desfalcar o Palmeiras, calma, 57 jogadores nesta lista. E na Itália vem um jornal italiano colocando que a Juventus tem interesse no Gabriel Jesus, mas vale aguardar. Por enquanto, nada chegou ao Palmeiras, mas é um jogador que com certeza será cobiçado logo mais. Flávio Prado.
12h20 em São Paulo, Vanderlei Nogueira.
Olha, Flávio, um recado para você, para o ouvinte da Pan, o ouvinte que está estressado, cansado da rotina. Essa é a pergunta. Sinais que você precisa preparar as malas e viajar agora. Na CVC, ainda dá tempo de aproveitar condições exclusivas e viajar ainda neste mês ou em maio com economia, sem ter que se submeter a pagar preços absurdos de última hora. Passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos e muito mais. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. Para te dar aquele empurrãozinho e não deixar o estresse tomar conta de você. Não economize oportunidade, viaje ainda dá tempo neste mês. Ou em maio, com preços ainda mais baixos. A hora é agora. CVC, sempre com você.
Jornal de Esportes.
Fan News. O avanço do processo de impeachment contra a presidente Dilma e a possibilidade de afastamento dela estabeleceu novas expectativas do mercado em relação ao que pode acontecer com o dólar. Até algumas semanas atrás, o mercado dava como certo que o dólar fosse fechar o ano acima dos R$ 4,00. O mercado chegou a trabalhar com a cotação na faixa dos R$ 4,20. Hoje, a projeção média está em R$ 3,80 no final do ano, conforme o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira. Essa mudança vem da própria animação do mercado financeiro quanto ao que poderá acontecer com a economia brasileira a partir da mudança de governo. O mercado conta mesmo com o processo de impeachment e depois com uma gestão mais eficiente da economia que estabeleça condições de uma reversão da crise econômica, que não vai ocorrer de uma hora para outra, mas pelo menos se terá um horizonte de recuperação da atividade econômica. Isso pode fazer com que o país recupere também credibilidade, passe a atrair mais recursos, mais investimentos e, enfim, a economia poderá caminhar de uma forma mais favorável. Então, já houve uma queda importante do dólar, que só não foi mais forte por uma atuação muito pesada do Banco Central, que não quer que a cotação caia demais, possivelmente abaixo dos 3,50, como era muito provável diante dessa nova situação da política, porque isso poderia prejudicar a possível reação da produção nacional em termos de competitividade, balança comercial, contas externas. Então, o Banco Central está freando uma queda mais acentuada, mas, de qualquer forma, estão estabelecidas as condições para um dólar mais baixo, até porque, no exterior, o dólar também vem perdendo frente a outras moedas.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jornal de Esportes.
Vamos falar do São Paulo. Olá, Márcio Espímpolo.
Pois é, o São Paulo continua sua preparação para o jogo contra o Strongest. Vale a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Uma eliminação, segundo o presidente Leco, será desastrosa para o planejamento do time no ano. Financeiramente, também para a contratação de jogadores, a permanência de comissão técnica, a permanência de jogadores como Calleri. Balsa sabe que a classificação na Libertadores será importante, até porque já ficou no meio do caminho no Campeonato Paulista. A quinta eliminação do São Paulo na década para um time considerado pequeno. Lugano foi duramente criticado. Denis também tem sido criticado. Paulo Vitor do Flamengo é um nome que ganha força para fazer sombra a Denis. 29 anos tem o atleta e é um jogador que se encaixaria bem no perfil do São Paulo. Lugano concedeu entrevista nas últimas horas. Diz que o elenco do São Paulo é pequeno, por isso também que não deu conta de jogar duas competições.
O elenco São Paulo é curto e não é suficiente para encarar duas competições, jogando cada três dias, com viagens muito longas e infelizmente a prova está no campo, né? A gente não consegue manter a mesma intensidade física. Quarta-feira contra River, o São Paulo alcançou um máximo de intensidade física e mental, porque teve sete dias por primeira vez no ano preparando o jogo. É tão fácil de ver como real. E três, quatro dias depois a gente já não consegue manter a mesma intensidade e isso faz que contra rivais que têm potencial a gente pode chegar a sofrer.
E como ter esperança de buscar a classificação fora, onde o São Paulo não conquistou bons resultados no ano?
É uma estadística, uma realidade dura, difícil, que a gente não pode se iludir, marca as limitações que nós hoje temos, né, como time. Isso é claro, não temos que ter vergonha, porque a realidade fala mais alto, né? A gente não pode supervalorar este time de São Paulo, que ainda está em reconstruções. No ano passado saíram 11, 12 ou 15 jogadores, não sei quanto. Este ano chegaram muito menos, mas também a gente não pode subestimar São Paulo, porque já demonstrou que em momentos difíceis o time dá volta por cima.
O São Paulo tem que ser inteligente no jogo contra o Strongest.
A gente vai ter que ter coisas que, por exemplo, não tivemos ontem, que é um ordem inegociável e impecável. Para você não correr errado, porque se você correr errado em La Paz, como a gente correu errado ontem, não temos chance nenhuma. Obviamente, com a bola temos que ser precisos e coerentes para saber quando acelerar e quando não.
Tá certo, é a participação do Lugano. O atacante João Anderson, de 20 anos, vai para o Cruzeiro, ao que tudo indica, e o volante Tom, de 18 anos, vem para o São Paulo. Essa negociação está sendo tratada pelas duas diretorias. E o São Paulo também prepara para contratar alguns reforços no meio do ano. E isso não será conduzido exclusivamente por indicações feitas pelo técnico Edgardo Balsa. Segundo a avaliação da diretoria, não haverá grande reformulação. E os reforços serão escolhidos pela adequação ao projeto traçado pelo clube e não apenas pelo treinador. Para o jogo de quinta-feira, João Schmidt com entorse no joelho está fora da partida. O São Paulo vai horas antes do jogo para La Paz, tentando minimizar os efeitos da altitude.
Já classificado para a próxima fase, o Grêmio recebe o Toluca, que também já garantiu a participação na próxima etapa da Libertadores pelo Grupo 6. No outro jogo do grupo, São Lourenço e LDU, eliminados, se enfrentam na Argentina. Ainda pelo Grupo 4, o líder Atlético Nacional, melhor campanha, 100% de aproveitamento, recebe o Huracán na Colômbia. O time de Medellín é o melhor de todos, se ganhar, garante até o final a decisão em casa. No outro jogo do grupo, Peñarol do Uruguai joga contra o Sporting Cristal. Vamos falar do Santos. Olá, Rafael Tebas.
Zé Manuel, ouvinte da Pan, boa tarde. Pois é, confrontos, horários, datas, tá tudo definido. O Santos enfrenta o Palmeiras nesse próximo domingo, às 16h. Então, domingo, 16h, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, com total cobertura da Jovem Pan. Está definido. Quem trouxe a informação foi André Ranieri. Na quinta-feira, nessa próxima quinta-feira, o Santos tem compromisso pela Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil. O Santos vai até Macapá e vai enfrentar o seu xará lá do Amapá. Santos do Amapá contra Santos Futebol Clube, gigante Santos, que será comandado pelo Lucas Silveira, auxiliar técnico. Então a equipe santista totalmente reserva, nem o Dorival vai viajar. O lateral esquerdo Zeca conversou com a imprensa e falou sobre esse jogo, Copa do Brasil, competição nacional.
Querer jogar eu quero, né? Daí dá uma conversada com ele pra ver se pode jogar esse jogo aí, mas acho que ele não vai deixar não, mas como eu disse, tem jogadores preparados pra jogar esse jogo, como foi o ano passado, às vezes não jogava um, jogava outro e jogava no mesmo nível. Então eu acho que estou mostrando desde o começo do ano, muitos jogadores tiveram a oportunidade de jogar titular e muitos tiveram a sua oportunidade também entrando nos jogos. Então eu acho que todos estão preparados, todo mundo tem condição de jogar e eu acho que é uma família, um grupo que onde todos podem jogar e uns ficar no banco, mas todos nos mesmos níveis.
Essa opinião do Zeca aí, quer jogar de qualquer maneira, mas vai ficar em São Paulo. O Santos vai poupar todos os titulares para o jogo do Campeonato Paulista, semifinal definida, Santos e Palmeiras, Vila Belmiro, nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde.
12h30, estamos encerrando o Jornal de Esportes, mas não dá tempo nem de respirar, hein? Esporte em discussão chegando, o pessoal já está no aquecimento. Vanderlei Nogueira com vocês, até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.